Forma manjada é uma terceirização de culpa. É um jeito de olhar em um fator externo que não você, pela razão daquilo, porque é muito mais fácil, não foi você. Você fez tudo direitinho, né? Se eu olhar, você fez tudo direitinho. Não faltou nem um pedacinho, né? Quando as pessoas falam para mim, ao vivo aqui, eu vou checar lá, ela não fez, é muito louco. Ainda não achando que fez.
Será que a forma de lançamento não vai ficar manjada? E Érico, o que significa isso? O que significa a forma de lançamento ficar manjada? Só para a gente.
Eu acho que as pessoas pensam que a forma fazem uma grande confusão. Elas pensam que a fórmula de lançamento é uma jogada ensaiada. O que é jogada ensaiada? A gente vai no futebol, existe um famoso jogadas ensaiadas. Que você é ensaiada, você vem para cá, vai para lá e faz o gol. E o problema é que jogada ensaiada só funciona uma vez, porque a pessoa fica ligada no seu truquezinho e faz com que ela não execute mais. Então, do lado de fora, elas pensam que a fórmula de lançamento é uma jogada ensaiada. Então, é por isso que elas imaginam que a fórmula de lançamento vai parar de funcionar, que essa mágica vai parar de funcionar. E o que as pessoas não entendem, o que não é a fórmula de lançamento, é não é uma jogada ensaiada. Pode parecer uma jogada ensaiada, mas ela não é. Ela é um conjunto de princípios, regras em sequência e temporizados, princípios e regras, sequências e temporizados que causam um efeito muito grande de vendas. Então, peraí, isso não é uma jogada ensaiada? Não. Vamos para uma analogia diferente. Música. A gente tem notas musicais, a gente tem escalas. Dó, ré, mi, fá, sol, lá, si, dó é a escala maior. Se você estudar música, você vai descobrir que a escala maior, dó, ré, mi, fá, sol, lá, si, dó, não é a única escala. Existe a escala menor, existe a escala pentatônica, existem os modos gregos, jônico, a escala jônica, por exemplo, e várias outras escalas. E quer dizer que quando você falar que a fórmula de lançamento vai parar de funcionar, é a mesma coisa de você falar que música vai parar de funcionar. Sabe quando é que música vai parar de funcionar? Não é que as pessoas vão sacar a música. E a verdade é que nunca. Eventualmente, uma música para de funcionar, né? Tem grandes hits que vão e que se foram. Grandes hits que pegaram, ficam na nossa cabeça, que a gente canta, né? Do famigerado Michel Teló foi uma, né? Nossa, nossa, assim você me paga, você me. É, nossa, nossa, mata. Ai, se eu te pego, ai, ai, se eu te pego. Foi uma que passou. Foi uma jogada ensaiada que passou. Mas música não passou. Os Beatles é a exata clássica, eles lançaram 11 álbuns. Se eles estivessem vivos ainda, talvez estariam lançando ainda e estariam talvez entrando. Então, peraí, por que que música não fica manjada? Porque as pessoas, baseadas naquelas regras e princípios, executam uma série de notas em sequência, baseada em regras em princípio, e faz com que aquilo soe bem. E a gente fica parando para pensar que não é que uma execução da música fica manjada. E sim, quando você sabe as regras e os princípios, você vai tender a fazer música pro resto da vida. Se os Beatles estivessem vivos todos, né, juntos, hoje as chances são que eles estariam fazendo música, se eles assim quisessem. Então a mesma coisa com a fórmula. A fórmula é baseada em princípios de gatilhos mentais que estão com a gente desde a invenção, desde que a gente é gente, desde 2000 antes de Cristo. Escassez funciona desde o tempo de Platão. Reciprocidade funciona desde o tempo do próprio Cristo. Se alguém fosse recíproco, porque está pré-instalado no jeito que a gente é ser humano. Então, se você aprende a tocar essas notas dentro da cabeça das pessoas em sequência, mesmo que elas saibam as notas que você está tocando, vai funcionar. Quer um exemplo? Escassez é uma delas. Escassez funciona mesmo que eu entenda de escassez. Eu sou uma pessoa que ensina, entende e aplica escassez. Mesmo assim, se eu tiver interessado em um apartamento que tem muito mais pessoas interessadas, o preço desse apartamento vai subir. Por quê? Porque a clássica lei é a oferta da procura. Não é? Será que escassez vai ficar manjado? Não vai ficar manjado. Escassez vai ser desde que daqui a 20 mil anos, né, daqui a várias gerações, Quando seu filho virar o tataravô do seu tatatataraneto, escassez vai funcionar. Então, desde que gente a gente funciona e desde que seja aplicado com integridade, vai funcionar. Reciprocidade também, autoridade também. Prova também, prova social. A sequência disso também vai tender a funcionar. Se você aplicar escassez para quem não deseja o seu produto, não adianta. Se você é um vegetariano, tá falando com um vegetariano, fala, só tenho esse último bife aqui. E daí? E daí? Eu não quero bife. Então, não é só a aplicação, e sim sequência. Então, a forma de lançamento é mais do que uma jogada de sábado. Mas quem pensa que vai ficar manjado é porque não entende do princípio por trás. É que nem alguém que pensa que uma música vai ficar manjada. A música pode ficar, uma específica música pode ficar, mas não a música. Não a musicalidade. E a música segue regras? Segue. Quem é músico sabe. Se você tocar uma música, uma nota fora da escala, vai soar o que a gente chama de desafinado ou de barulho. Se você acha que música não segue regras, pede para o seu filho de 2 anos tocar o piano da sua casa para você ver o que acontece. Não soa bem. Então tem regras. Então quais são as regras? Ah, estuda música. Tem regras de tempo, tem regras de ritmo, tem regras de musicalidade mesmo. E aí você vai começar a entender, quando você entra e entende essas regras, a música não fica manjada. Uma música pode ficar manjada, mas se você cria uma outra música com os mesmos acordes, é muito louco. Tem várias músicas com os mesmos acordes e ela não fica manjada. Você muda alguns princípios dentro daquelas regras e ela tende a funcionar também. E a mesma coisa é a fórmula de lançamento. E é por isso que depois de tanto tempo, desde 2013, eu lanço a fórmula de lançamento e cada vez fica melhor, inclusive. A fórmula ela tende a funcionar melhor, principalmente no lançamento interno, com o tempo.
Nossa, por que isso? Interessante, cara. Porque geralmente...
Não só não fica manjada, quando tende a funcionar melhor.
Uhum.
Hoje, por exemplo, eu faço 8 em 7. Quem sabe fazer as contas sabe o que é um 8 em 7. Que era mais difícil de eu fazer, bem mais difícil no início. E por quê? À medida que você aplica os gatilhos com integridade... A cada ciclo de aplicação, você pode intensificar os gatilhos. Exemplo. A cada ciclo de interação, a cada novo lançamento, eu vou ter tempo entre um lançamento e outro para aplicar, para divulgar bons conteúdos. Isso amplifica reciprocidade. Eu não estou fazendo isso só há duas semanas. Eu estou fazendo isso há anos. É há anos que eu sento aqui e... Procuro dizer o meu melhor conteúdo. Procuro ajudar as pessoas, mesmo que não tenham comprado o produto. Tem pessoas que já estão assistindo aqui, que já estão há anos consumindo meu conteúdo. Isso vai empilhando. Eventualmente, é muito louco. Às vezes eu ando na rua e alguém... Ah, Érico, vem cá, vem tirar uma foto. E às vezes com Covid é mais difícil, né? Não, opa. Foto de máscara. Mas, fora isso... Elas estão extremamente gratas. Isso foi empilhando. Daqui a 10 anos elas vão ter mais reciprocidade comigo. Se eu continuar fazendo um bom trabalho, é claro. Na visão delas. Provas. É isso aí. Eu tenho uma prova por dia. Mas é porque eu não comecei ontem. Algumas provas que chegam hoje são de pessoas que, sei lá, fazem um tempinho que já estão na forma. Por quê? Porque se distraem, às vezes não focam. Tem muita gente que se distraiu aí, agora que ficou, o Covid bateu, né?
Uhum.
Essa crise, esse tempo bateu e agora eles acordaram para o digital. Não por aspiração, e sim por necessidade. E agora a galera está fazendo 6 em 7 como nunca. Principalmente os profissionais liberais. E empreendedores mais físicos. Que agora doeu um pouco mais. Então, está tendo mais. Mas o gatilho mental da prova ele fica melhor com o tempo. O da prova social também fica melhor com o tempo. Se você digitar prova social, Érico Rocha na internet, você vai ver que eu já fiz um conteúdo raiz sobre isso. Escassez também fica melhor com o tempo. Ué, por quê? Porque a pessoa acredita.
Aprende, né? Ó, quando então, fecha, aprende. Aí é só a próxima
quando
turma.
Fecha. Quando abre, abre. Quando tem bônus, tem. Quando não tem, não tem. Porque no começo ela precisa ver para crer. Santo Tomé. Aí ela vê a escassez 2, 3, 4 vezes, ela começa a sacar. Essas são as regras do jogo e é íntegro. Então, quanto mais tempo, mais você faz, melhor fica. E por aí vai. Eu podia falar com cada... Autoridade, de novo, autoridade. que é complementado pelo gatilho mental da prova. Quanto mais resultado no longo prazo, é. Inclusive é por isso que eu falo que precisa de pelo menos 7 lançamentos para fazer um 6 em 7. Porque os gatilhos necessitam de um certo ciclo para amadurecer naquela área, com aquela pessoa, naquele exato momento. Acaba amadurecendo. E uma vez que amadurece, não desamadurece. A não ser que você perca a integridade no meio do caminho. Né?
Isso aí que a pessoa vê, que... já era, né? Não tem como dizer.
Então é o contrário. Não podia ser menos isso. Não podia ser mais isso. Eu costumei dizer que... acabei de postar um print no Galera Raiz. De uma pessoa que fez 6 dígitos em 15 minutos. E eu ainda falei assim, os haters vão dizer que é Photoshop. Foi uma brincadeira. Porque no começo eu tinha muitos haters. Ou tinha mais, não quer dizer que não tem, né? Sempre tem um cara, né, que não gosta e tá tudo bem. Qualquer coisa, até se você for... Toda vez que você aparece, você tem pessoas que gostam, não gostam e tá tudo bem. Os dois são bem-vindos. De verdade. Só que quanto mais você constrói o seu histórico, menos eles têm argumento. Porque eles começam a ver. No começo você tem menos. No começo você tem menos o que ele investigar de você. Depois você fica com mais. E, pô, o hater, na maioria das vezes, ele não é mau. Ele é bom. Então, quando ele investiga e vê que é verdade, ele fica feliz e para de ser hater. Nada de errado ou certo com isso. É só o que é. Então, lançamentos, eles são pilares cada vez mais. Se você constrói a casa do jeito certinho, tem a casa dos três porquinhos, a casa de palha, a casa de madeira, a casa de tijolo. Se você constrói a casa de tijolo, do jeito que eu falo para construir na forma, do jeito que eu incentivo, dá para construir de palha? Dá. Tem gente que está apressado, constrói uma barraca. Só que a barraca não dura por muito tempo. Mas não tem nada a ver com a forma em si. Tem a ver com que ele escolheu um método de construção rápido. Em um dia se constrói, mas não duradouro. Então, tem que saber. Então, se você está fazendo isso, com o tempo você vai tender a ter mais. Então, não é questão de ficar manjada. Poucas pessoas que acham isso aqui não viveram isso. E está tudo bem. Mas eu sou capaz de mostrar inúmeras provas. Pra você ter uma ideia, eu tenho uma mentoria de faixas marrons. Nessa mentoria de faixas marrons, eu tenho mais de 200 faixas marrons nessa mentoria. E dessa mentoria eu tenho faixa preta também. Né? Não nessa especificamente, eu tenho uma mentoria, inclusive, faixa preta já é um mastermind, que é uma troca de experiências. Mas fora isso, 65 faixas pretas. Então eu vejo a evolução. O cara que está fazendo tudo direitinho ali, com a base bem feita, ele tende a chegar à faixa preta. Inclusive, esse ano a gente tem 51 pessoas candidatas à faixa preta. E como é que eu sei disso? Porque são marrons de terceiro grau. São pessoas que já fizeram, nesse ano, 1 milhão. E como a gente está na metade do ano, é provável, eles têm uma chance real não de chegar à faixa preta, que são 2 milhões nesse ano. Dito tudo isso, é excelente. São 51 pessoas que são candidatas à faixa preta esse mesmo ano. Então, não, escassez, esses gatilhos mentais não vão ficar manjados, nem que você quisesse, nem que eu te explique. O mais interessante é que durante a jornada 6 em 7 eu explico como é que eu vendo. Eu abro por trás das cortinas e mesmo abrindo ela funciona, que só funciona melhor. Porque a pessoa não só vê, como sente. Os dois eus dela, né? O eu racional entende conceitualmente. E o eu irracional sente. Sente a vontade. Nossa, é que nem eu falar, esse chocolate tá gostoso, hein? Ah, por que que tá gostoso? Ah, porque eu misturei esse cacau com essa substância, sabe? Com essa manteiga, não sei. Uma coisa é te falar conceitualmente, outra coisa é se provar e sentir. Quando as duas coisas acontecem, oh, ele falou, não é que eu sinto mesmo... O sentir é... Tem três jeitos de aprender alguma coisa. Você tem que ir pelos três. Um é intelectualmente. É o que a gente está fazendo aqui. Outra é sensorialmente. Na experiência. Você aprende por experiência. E o três, você tende a aprender com exemplos. Aprende vendo. Não só intelectual. Intelectual, eu falo. Põe o pé aqui. Quando você faz, é o segundo jeito, de censurar, não tem jeito. Posso te explicar tudo sobre chocolate. Outra coisa é você ver, você fazer. Outra coisa é você ver alguém fazendo. São os três jeitos: a teoria, a observação e a experiência em si. Você precisa das três. E quando ele vê as três acontecendo com ele, ele vê, ah, beleza. Desde que, aí vem um desde que. Desde que é feito com integridade. No momento que você perde a integridade, você perde a confiança. E aí acabou. Reputação é tudo.
É, eu ia falar, cara, onde é que a pessoa erra quando ela. Você falou, se você constrói a casa direito, o lançamento só melhora. A gente sabe que às vezes a pessoa faz e ele começa bom, até às vezes dá até um certo resultado e depois piora. Isso naturalmente é um sintoma de que a casa foi construída a casa de palha, né? E normalmente, onde é que ela erra quando ela vai construir? Inclusive, ela chega a crer que é o problema é que a fórmula tá manjada, não tá funcionando.
Existe um grande problema, e não é só com a fórmula, não. Com dieta é a mesma coisa. Você constrói uma dieta que é sustentável por 2 semanas, mas é insustentável no longo prazo. Então você emagrece e depois engorda. Então, a mesma coisa acontece com várias coisas. Você toma alguns atalhos que são sustentáveis no curto prazo, mas insustentáveis no longo prazo. Eu ensino o caminho sustentável do longo prazo. Só que o caminho não sustentável do longo prazo, ele é um pouco mais devagar. E antigamente eu ensinava o caminho mais rápido, mas hoje eu não ensino mais, porque senão tem problema lá na frente. E eu prefiro construir uma boa base. Então, onde ela erra? Onde ela erra? A primeira errada dela é. A primeira errada dela é focar muito no resultado no começo. Se você quer muito 6 em 7 no começo, você vai tender atravessar a linha da integridade. Você vai tender a prometer uma escassez que não é real. Você vai tender a não publicar o conteúdo para ajudar e sim para manipular. E você vai tender a pular etapas.
Exato. Eu
Principalmente as
digo assim,
etapas
às
que dão
vezes
mais trabalho.
não é nem integridade, mas é isso que você falou. Vai tender a pular etapa. Não vai tender a ser consistente no, na produção de conteúdo. Ah, porque eu fiz um conteúdo só e tive um certo resultado e tive retorno. Mas, cara, o que faz o negócio crescer no longo prazo é você ter base forte, conteúdo faz parte disso. E aí a pessoa não faz conteúdo, por exemplo, né?
Ou faz insuficiente. Eu
Não
falo, faz
faz o
uma dose
suficiente.
e toma a dose do remédio que ela bem entende.
Isso.
Então, isso tende a não funcionar. Pular a parte é o número um. Depois, pular a parte número um. E, ó, eu entendo que ela não queira fazer, porque o ego dela tá muito em jogo, né? Ela não quer errar. Então ela só faz aquilo que ela tem certeza, não faz aquilo que ela não tem certeza. E na fórmula de lançamento não tem como começar com certeza. Esse é o problema. Você tem que começar errando, é que nem andar de bicicleta ou dirigir carro. Você entra no carro na primeira aula e você sabe que vai ser ineficiente, como? Não vai funcionar da primeira vez. Você não entra no carro e dirige. Não é assim. E ó, a gente repete, eu já devo ter repetido isso por volta de 5 a 10 vezes, só durante essa época de aquecimento. Isso vai ser bom, porque agora eu vou ter certeza que todo mundo, certeza, muito mais certeza, muito mais. Ah, eu acho que as pessoas vão entender isso antes de entrar na fórmula. Isso é bom. Eu tô treinando meu cliente, deixando as coisas bem claras. Porque às vezes não dá tempo de fazer isso, né, de mostrar exatamente. Mas vai acontecer isso. Agora, existe um pagamento. Para aquela pessoa que faz direitinho, existe um pagamento. Esse pagamento é aprender a fazer um 6 em 7. E uma vez que você faz, você não desfaz. Você não esquece. E você faz direitinho, tem um pagamento. Isso aí, o pagamento é você conseguir fazer isso com consistência. Fazer um não vai resolver sua vida. Vai ser interessante, vai te dar um push de adrenalina, mas não vai resolver sua vida.
Ah,
É isso.
agora, Você tocou num ponto, cara, que eu acho que vale a pena a gente dar uma explorada. Você falou assim, um dos erros é a pessoa focar muito no resultado no começo. E o fato de focar muito no resultado, às vezes, faz com que ela pule etapas, com que ela não faça o que tem que ser feito, na dosagem que tem que ser feito. Às vezes, ela até perde um pouco da integridade, ela tenta imprimir uma escassez que não tem, alguma coisa do tipo. E aí, por mais que isso funcione, funciona um pouquinho. Agora, ela precisa focar em alguma coisa. E normalmente eu acho que existe esse status quo que diz que não, que, cara, na sua vida, se você quer alguma coisa, você tem que focar no resultado, tem que estar com o resultado em mente o tempo inteiro. Logo, se não é pela focar no. Se nesse caso focar no resultado é, digamos assim, um erro, pelo menos no começo, ele focar demais, onde é que deveria estar o foco dela?
É uma boa pergunta. Isso, eu tenho mais clareza nisso, cada vez mais. Ela tem que focar no processo. Ela não tem que focar se ela está subindo na balança e o peso está baixando, se ela quer emagrecer. Ela tem que focar se ela está seguindo a dieta que o nutricionista passou. E se ela seguiu a dieta, mesmo que a balança não desça, né, mesmo que o peso na balança não tenha, ela tem que se sentir vitoriosa. Uma hora ou outra ela vai ter que ter fé na dieta ou não. Pelo menos fé na dieta por 6 meses ou por um ano. Mas ela tem que subir na balança e quase que esquecer a balança. E focar só no princípio, só no processo. Porque aí, quando o sistema de sucesso dela é o processo, eu segui a fórmula ou não segui a fórmula? A maioria das perguntas, as pessoas não perguntam isso. Elas perguntam, se conseguiu 6 em 7, eu não consegui 6 em 7. E assim se definem como sucesso. Um dia antes de abrir o carrinho, eu não penso como é que vai ser. Eu penso como é que vai ser. Eu segui o processo ou não segui o processo? Eu estou satisfeito com a minha execução do processo? Porque se você executa o processo, eventualmente, no longo prazo, vai vir o resultado. É que nem na dieta. Se você faz a dieta espartanamente, exercita do jeito que o seu cara falou para exercitar e eventualmente isso vai acontecer. E vai demorar às vezes 100 dias, 200 dias, não importa, mas é certo que vai acontecer. Ou você não confia na dieta. Tudo bem se você não confia, tá? Aí é outra história. Mas eu não. Então, uma pessoa não faz para ver se dá certo. Ela faz até dar certo. Ela não faz a dieta para ver se dá certo. Ela faz até dar certo. Ou não faz. Então, é procurar amar o processo. E, Eric, como é que eu vou amar ir para academia? É difícil, às vezes, né? Amar fazer abdominal. O melhor jeito de você se apaixonar por alguma coisa intencionalmente é você buscar exercitar, ver o copo cheio daquilo. O copo pode estar meio cheio ou meio vazio. Tudo tem prós e contras. Tudo. Até a mais terrível das tragédias e até a mais. Coisa mais legal que acontece na sua vida tem prós e contras. Você pode decidir. Então, você começa a ver só os prós daquilo, só os pontos positivos daquilo. Se você começar a olhar para o seu marido e esposa e só ver os defeitos dele, você vai começar a detestar essa pessoa. Se você procurar a ver só os pontos positivos, você vai começar a gostar mais. E é uma escolha. Então, se você não se apaixonar pelo processo da fórmula, isso é, conscientemente, intencionalmente, as chances são que você vai fazer um ou dois 6 em 7, mas não mais. Então você tem que procurar paixão naquilo. E começa parando de reclamar. Parando de reclamar é um exemplo, é o primeiro passo da paixão. Não é nem ver o ponto positivo, é só não reclamar. Faz alguma coisa que resolva, faz qualquer coisa, mas não reclama. Eu estou num processo ainda de não reclamar. Eu já não reclamo mais nos meus treinos. Nunca, não é que nunca reclamei, mas eu já não estou reclamando mais. Então hoje eu vou treinar às meio-dia e 7. Não sei, você vai treinar também ou hoje não?
Vou, mas é 11h47, não? Ou é meio-dia e 7?
11h47, perdão. 11h47.
Tá bom.
E aí eu te dou um chicabom se você me ver reclamando. Na verdade, não te dou, não. Mas eu pago um burpee. Eu combinei com a Paulinha. Acho que é um ou três. Com ela, três. Aqui em casa é um. Mas isso já é o primeiro passo. Porque se você fizer um exercício reclamando, e a gente acha bonito, engraçado reclamar, né? Humorístico, mas você está dizendo para você mesmo que aquilo não vale a pena. Ué, por que eu estou fazendo aquilo? Então, para de fazer então. Então, fazer e reclamar não funciona, na minha opinião. Então, isso faz parte de eu começar a gostar do processo. Eu não sei se vai chegar um dia que eu vou amar o CrossFit, não. Não sei. Mas faz já uns 4 anos, 3 a 4 anos que eu pratico. E ele me dá algumas coisas muito boas. Por exemplo, eu pratico esporte, tenho menos machucados no surf, por exemplo, do que muitas lesões que algumas pessoas, que eu teria. Eu sei que outras pessoas é difícil, né? Porque eles não têm minha idade, não têm meu... Mas eu acho que eu tenho menos lesões que eu teria, porque é um esporte que foca muito no joelho, tem muito perna, e a gente treina isso. Core, costas. Então, eu acho bom, por isso que eu faço. Eu vejo o lado bom de tudo aquilo. Me preparo físico. Mas se você tá no negócio e fica reclamando, se você é aluno da forma que tá reclamando, você tá se sabotando. Você tá dando tiro no próprio pé. Você tá puxando o freio de mão. Então, o que você deve fazer? Criar uma política de reclamação zero. Quer dizer que eu tenho que aceitar? Não, você tem que fazer alguma coisa a respeito, construtivamente. Sem reclamar. Eu, né? Sugiro. Você não precisa. Não ensino isso na fórmula, não. Mas se a gente tá falando de processo de apaixonamento, ninguém se apaixona por aquilo que reclama. Difícil. E aí você toma uma atitude. Ou para de uma vez, ou para de reclamar. Ou toma uma atitude construtiva, ou para de reclamar. Que não funciona, você tá no treino reclamando, achando que é brincadeira. Não é brincadeira. Cada reclamação é uma trinca no processo. E a gente é viciado em reclamar. Nós, eu falo eu, inclusive. E é um vício difícil, tão difícil quanto parar de roer um. Não quer dizer que eu não reclame de nada, não. Às vezes eu... Mas é um treino, eu tô treinando ser construtivo.
É uma lógica simples. No final das contas, você só vai ter o resultado se você fizer o processo. Não tem como ser diferente. Com tudo na vida, com a forma, não tem.
Se ou você tá na forma. Ou vai ser sorte, né?
Aí ou é... vai ser sorte. Mas aí, sorte, você tem sorte uma vez, duas. Você não tem sorte consistentemente. Você não vai melhorar e crescer consistentemente por causa de sorte. Então, se o seu foco não está em fazer o processo, e aí o Érico trouxe o outro nível da coisa, se a sua paixão não está em fazer esse processo cada vez melhor, você não vai crescer. Agora, se tá, cara, a recompensa é incrível.
A diferença é que paixão se constrói. Você pode se escolher se apaixonar por alguma coisa. Você pode conscientemente. É claro que tem aquela paixão que vem, que vai e tal, aquela coisa toda. Mas eu acho que é um dos maiores erros de achar que você não pode simplesmente escolher se apaixonar. Você pode. Por N motivos. Os que você quiser inventar. É uma escolha consciente. A minha foi consciente. E eventualmente, depois que você faz, você também pode... Tem gente que adora time, apaixonado por criar time. Tem gente que odeia. Você pode. E por quê? Porque time, equipe, tem prós e contras. Tem. Tudo tem. Até dinheiro tem prós e contras. A gente não imagina, né? Tem uma coisa que eu tava brincando com meu filho, né? A gente volta na atividade que a gente faz e aí a gente fica brincando. E agora a última brincadeira é, eu falo uma coisa e ele tem que falar o lado bom disso, aí ele fala uma coisa e eu tenho que falar o lado bom disso. Então a gente procura falar coisas que não tem lado bom. Aí eu falei, do coronavírus. Aí ele falou assim: ah, o lado bom é que a gente fica mais em casa, eu passo mais tempo com você. Aí eu falei assim: a sua vez, Noah. Ele falou assim: que você e eu vamos morrer. Eu falei: cacete.
Caraca.
É que é criança, né? Nossa. Aí eu falei assim: ah, o lado bom disso, se a gente não morresse, a Terra tava super lotada. Já pensou se ninguém tivesse morrido? E agora a gente tem um tempo para aproveitar ela, porque a gente não ia ter como andar nela. Já pensou? Ninguém ia ter. Ele é verdade. O lado bom da gente morrer, renova, né? Renova. Se a gente tá vivendo essa vida que a gente vive hoje, é porque a galera morreu. E não é bom nem ruim, não escolheu isso, mas enfim. É um processo de inovação. É engraçado isso, né? Mas você pode achar o lado bom e é um desafio muito grande, às vezes, procurar um lado bom naquilo que a gente não quer achar o lado bom, como a morte, por exemplo. É, isso é coisa de criança, extremo, né? Não sabe brincar. Mas foi legal, é tipo assim, eu acho que quem. É, boa pergunta. Então a gente ficava brincando, às vezes ele fica entediado, aí eu falo assim: qual que é o lado bom de estar entediado? Ele: ah, não sei o que eu faço. Qual que é o lado bom de não saber o que você faz? Ah, ele tem que falar, senão ele perde o jogo, né? Mas tem vários. Ele falou assim: ah, o lado bom é que eu tô descansando. E aí, isso é bom depois. O outro lado bom é que a gente, toda vez que eu fico entediado, a gente conversa. E é bom conversar. Então é interessante ver isso, brincar com isso em casa e brincar isso até com você, né? Qual que é o lado bom do coronavírus? Se você foi de muito afetado. Tem umas paradas que demoram um tempo pra gente descobrir o lado bom, porque machuca tanto, né? E só depois de muito tempo a gente vê. Ou a gente é capaz de ver. Mas tem alguém, algumas pessoas que têm um ponto de vista melhor. O lado positivo. O lado positivo é um instrumento de apaixonar-se. É um instrumento de caminhar para criar uma paixão. Se você quiser isso, é isso que você tem que fazer. E se você não quiser, larga de uma vez, mas para de reclamar. Vai prestar concurso. Nada de errado com prestar concurso. Mas é a antítese disso que a gente está fazendo. É o caminho oposto, mais oposto de tudo.
Exato. Chegou uma pergunta ao vivo que ela tem meio que a ver com o tema que a gente está falando, só que eu vou ler e já vou avisar que a gente não vai responder essa pergunta, porque a gente vai ter um episódio inteiro essa semana só para falar disso. Que
Só para
assim,
criar o gatilho mental da antecipação.
só para criar. Então, você que está aqui, saiba, cara, tem um episódio inteiro só para falar disso, que é Érico. Como você vê o mercado de infoprodutos no Brasil em relação aos Estados Unidos? Tipo, ainda dá tempo de começar no Brasil? A crista da onda já não passou? Como você enxerga isso? Então a gente não vai responder isso, porque vai ter, cara, vai ter. Deixa eu ver aqui no calendário. Bom, essa semana, só que o calendário que eu imprimi tá pequeno, eu teria que sair daqui para olhar. Mas essa semana vai ter um episódio só para falar. Será que a crista da onda já não passou? Será que ainda dá tempo de começar? Será que a hora ainda é agora? Vai ser muito legal. Cara, com dado, vai ser. Bom, vai ser massa demais. Mas vamos lá, cara, para a gente terminar o episódio, o que seria uma dica prática para quem pensa que a forma tá manjada, para quem por algum motivo viu o seu próprio resultado cair, para quem não fez alguma coisa e fez um lançamento, enfim, e não e ele não foi de acordo com a expectativa que a pessoa tinha. O que seria uma dica prática para essa galera aí, para a gente terminar o episódio, que tá aqui até o final com a gente?
Fórmula manjada, lançamento que não foi, é uma terceirização de culpa. É um jeito de olhar em um fator externo que não você, pela razão daquilo, porque é muito mais fácil, não foi você. Você fez tudo direitinho, né? Se eu olhar, você fez tudo direitinho. Não faltou nem um pedacinho, né? Quando as pessoas falam para mim, ao vivo aqui, eu vou checar lá, ela não fez, é muito louco. Ainda não achei o que fez. E às vezes ela acredita que fez, mas é isso te deixa viver, isso permite viver. É um mecanismo de sobrevivência mesmo. E te deixa certo, mas te deixa sem resultado. Te deixa certo, mas te deixa sem resultado. Uma coisa é não se vitimizar. É procurar o responsável, o causador, ele procura dentro de si. O que eu fiz? O que eu posso fazer que pode fazer diferença nesse processo? Então, o que eu me pergunto, quando isso acontecer, quando se você pegar se vitimizando, isso é, se fazendo vítima de uma situação atual, se pergunta, troca os papéis. Ó, me peguei sendo vítima. Tá bom, não vou nem dar a cura. Só checa na próxima semana quantas vezes você acredita que você se faz vítima de alguma coisa. Principalmente uma coisa que você não tem nem controle. Tempo, crise, esposa, marido, filho, posição do objeto no meio da sala. Você chuta o objeto. É só quantas vezes por semana você se torna se é vítima de uma circunstância. Porque o dia que você sacar que você está se fazendo de vítima, que você não necessariamente é, você escolheu ser vítima. Porque você escolheu a vítima. E como é que você escolhe não ser vítima? Você fala assim, o objeto estava no meio da sala, mas eu podia ter feito. Quando você fala, mas eu podia ter feito, você passa a ser a causa, né? Porque se você tivesse feito, não teria acontecido. Então, e a causa no sentido não de culpado, não. A causa no sentido de posso fazer uma coisa a respeito. Então, procura mudar a sua mentalidade de vítima para causa, causador. E sim, quando você ficar causa, você tem que admitir que você é causa
Do bom e do
daquela
ruim, né?
situação, não, daquela, principalmente do ruim, daquela situação indesejada. Mas, quando você é causa, você pode fazer alguma coisa a respeito. Quando você é vítima, não dá. Foge de você. Então a prática é dar uma olhada e toda vez que você se pegar sendo vítima e começa com uma reclamação, quem reclama é vítima. Vítima reclama, causa não reclama. Ele não acredita que aquilo não deveria ter acontecido. Acredita que o problema é dele. E às vezes você é vítima de você mesmo, né? Eu não devia ter. E aí você começa a mudar a sua cabeça para ser causa. E quando você começa a mudar a cabeça para ser causa, dói mais um pouquinho no seu ego, mas os resultados tendem a vir mais. Você é vítima, você pode fazer alguma coisa a respeito. De uma maneira íntegra e construtiva. E vai chegar um dia que você vai ser 100% causa e não vítima? Não. Eu não cheguei nesse dia, pelo amor de Deus, não. Isso é testado o tempo inteiro, mas é uma luta constante. E principalmente a forma de que sou vítima do. É, mas é isso. Checa quantas vezes essa semana você vai ser vítima. E quantas vezes você está sendo causa. Tá bom? É isso aí, Hugo.
Valeu por mais um episódio aí. Um grande abraço e até o próximo.
Tchau, tchau.